já está comigo na linha nesse momento, a qual vou dar um bom dia a ele e a gente iniciar essa conversa aqui pela Rádio Assembleia. Bom dia, deputado. Satisfação em falar contigo nesta quinta-feira.
Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rádio Assembleia. É uma satisfação estar novamente aí, junto com vocês, podendo levar informações e fazer uma prestação de contas aí do nosso mandato.
Certo. E eu gostaria até de você, que é ouvinte da Rádio Assembleia, preste muita atenção, porque esse assunto, o deputado João Batista trabalhou num assunto extremamente técnico, mas extremamente preocupante e que envolve a vida de muita gente nesse estado de Mato Grosso. Você que é ouvinte vai poder ouvir do próprio deputado. Deputado João Batista, quando a gente começa essa CPI da Previdência aqui no Parlamento, e a CPI, todas as CPIs têm um prazo de 180 dias, que pode ser prorrogável também, o senhor imaginava que teria, assim, esse volume todo de trabalho que teve durante todo esse tempo?
A nossa preocupação no início, que era fazer o levantamento do que realmente aconteceu com o recurso que foi depositado, que foi descontado e depositado aí dos servidores, né? E a gente poder apontar algumas alternativas que pudesse melhorar o caixa do fundo, né? Como forma de não estar penalizando o servidor mais uma vez. Só que aí nós, no percurso dos trabalhos, veio a reforma da Previdência, né? Então, houve uma aprovação de alteração, não só na questão da alíquota, mas também das regras de aposentadoria. E nós optamos em comum acordo entre os membros da CPI,
certo,
e a equipe técnica, de poder estender um pouco mais os trabalhos. A captação de informações, ela já estava concluída, mas nós optamos por esperar um pouco para acompanhar como seria a evolução, né, da receita da Previdência no pós-reforma. E, em seguida, né, esperamos aí, foi mais de quase um ano, quase dois anos, né, de evolução para a gente poder apontar. Porque você tinha uma situação ali de caixa deficitária, foi feita uma reforma, obviamente foi recomposto parte desse déficit. Então, a gente precisava apontar as alternativas com base exatamente na situação atual do caixa.
Deputado, eu estava acompanhando ontem, né, que o governo do estado também ficou preocupado com essa condição. Preocupado não, acompanhou junto com os seus membros esse momento da CPI. Qual que é a contribuição que traz a CPI nesse relatório final para os servidores, essa preocupação do senhor daqueles recursos que havia sido descontados e tal?
Então, com relação à questão da situação financeira do fundo, na verdade, o próprio estado já tinha esses dados, né? A Secretaria de Fazenda, o MTPREV, eles tinham esse levantamento. Agora, o que para o estado foi de valia para ele poder se utilizar é que os técnicos que lá trabalharam ouviram gestores, ex-funcionários, e com isso também formularam algumas das sugestões aí para poder fazer a recomposição do déficit lá do fundo. É, agora, nesse ano mesmo, o governo do estado, por anulação de receita, de despesa, foi feito aí o repasse de mais 500 milhões para o fundo, que na verdade é o que está tendo de déficit anual hoje. Quando iniciamos o CPI, o déficit era de 1 bilhão e 300, era o déficit apontado pelos dados da própria Secretaria de Fazenda, né? E com a reforma da Previdência, acabou que esse déficit, segundo os próprios dados lá da Secretaria de Fazenda, e é o que a gente apontou depois através da equipe técnica, ficou em pouco mais de 500 milhões. Então o estado está fazendo esse aporte dos 500 milhões, e a tendência é que com uma nova fonte de custeio possa ser zerado esse déficit. O mais importante é você zerar o risco futuro.
Sim.
Porque ainda existe a preocupação de chegar lá na frente, porque já houve várias reformas na Previdência nossa. Tanto é que antes a alíquota era de 9%, 17%, foi para 9%, foi para 11%, agora tem 14%. Então a nossa preocupação também não só é diminuir a despesa que está tendo o servidor hoje, né? Porque a alíquota está grande, está alta, o tempo de contribuição aumentou, mas também garantir segurança para o futuro, para aqueles que estão pagando hoje, não tenham o risco de chegar lá na frente e não ter como receber, né, suas aposentadorias.
Bom, o que acontece ontem na sessão? Ele foi a CPI da Previdência, que o senhor, que estava à frente da CPI, entrega um relatório final. Esse relatório foi entregue à mesa diretora, foi entregue ao presidente. Ontem ele foi submetido a quê? A uma apreciação, a uma votação?
Isso. Isso é, quando o processo ele é concluído, certo, o relatório confeccionado, esse relatório ele é lido em plenário, ele foi feito essa leitura já, e aí ele cumpre uma pauta, ele vai cumprir pauta aí de 5 sessões, e depois dessas 5 sessões ele vai para a votação em primeira, depois cumpre pauta novamente, passa por algumas comissões e vai para a votação em segunda. Após a votação do relatório em votação final, aí sim ele é encaminhado, até porque uma das sugestões que nós fizemos foi que esse relatório ele fosse encaminhado para todos os órgãos de controle, porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas e outros órgãos aí têm a incumbência de fiscalizar, de acompanhar e fiscalizar, né, a utilização dos recursos do fundo, e para que eles fiscalizem, para que seja realmente aplicado aqueles encaminhamentos que a CPI fez, que a equipe da CPI fez. Então, o relatório só pode ser encaminhado, só pode ser validado após ser votado em 2 sessões aqui na Assembleia.
Eu estava acompanhando aqui, deputado João Batista, que, bom, o senhor que entrega esse documento à Assembleia, o artigo 5º, né, prevê isso, exatamente isso que o senhor está falando agora. O encaminhamento da cópia desse relatório final para o Ministério Público e o Tribunal de Contas para que tomem conhecimento desses apontamentos feitos pela CPI e cobrem do Estado de Mato Grosso a aplicação das medidas propostas nesse trabalho realizado. Por que disso? Exatamente para evitar lá na frente aquela tradicional situação que, infelizmente, as pessoas têm razão disso quando falam: acabou em pizza a CPI. Mas não, foi feito um trabalho, e esse trabalho aqui agora, o artigo 5º do seu relatório, prevê que o Ministério Público e o Tribunal de Contas tomem conhecimento disso e possam acompanhar também. Estou correto?
Sim, quando o pessoal fala que geralmente toda CPI ela acaba em pizza, é claro, tem algumas que a investigação ela não é feita de forma fidedigna. Muitas vezes é manipulada, a gente sabe muito bem disso. Mas, no caso, o relatório da CPI, ele serve para balizar, uhum, a ação dos órgãos de controle.
Exato.
A CPI ela não tem esse poder de prender, esse poder de processar, entendeu?
Entendi. Não, exatamente isso. Mas, que eu... Sim.
Mas, Luque, o nosso trabalho foi concluído.
O senhor está feliz com isso, deputado? Conseguiu fazer o que o senhor estava pensando em fazer?
Sim, senhor. Até porque nós tivemos um objetivo que foi cumprido, que era utilizar só a equipe técnica da casa.
Sim. Tá bom, deputado João Batista. Estou percebendo que parece que o senhor vai entrar em reunião agora, não?
Nós estamos correndo aqui, tem algumas agendas para serem cumpridas.
Ah,
e à medida que a gente vai passando,
eu imagino,
chegar no gabinete, o pessoal vai cumprimentando aqui.
É importante o senhor falar isso para quem ouve a Rádio Assembleia, né? Porque ontem teve sessão plenária, hoje não tem sessão, mas é uma demonstração dos parlamentares que chegam cedo aqui, já de reunião, todo momento, todo tempo, correto?
Sim, sim. E nós vamos ter, além das agendas rotineiras, nós vamos recepcionar aqui na casa daqui a pouquinho também.
Ah.
Tem algumas equipes de fora, né, que estão fazendo visitação. Então nós vamos reunir com eles daqui a pouquinho também.
Tá bom.
A presidência da casa.
Tá bom, deputado. Bom dia, muito obrigado por falar com o eleitor, por falar com o povo de Mato Grosso através da Rádio Assembleia. Deputado João Batista, bom dia.
Obrigado, Luque. Obrigado a todos que nos ouvem aí pela Rádio Assembleia. Abração.